Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Oi, oi, gente. Olá, Rio de Janeiro, Brasil, mundo, onde quer que você esteja. É muito bom poder contar com a sua audiência, poder contar com a sua sintonia. Se você nos ouve ao vivo aqui pelas ondas da sua rádio Bandeirantes AM 1360, então para você, nosso boa noite. Boa noite também para você que ouve o programa na nossa rádio web às 7h30 da noite. Mas você sabe muito bem que pode ouvir em qualquer horário, né? Numa das reprises ao longo da programação da Bandeirantes ou no nosso site, que o programa fica disponível para você ouvir, baixar, compartilhar, ouvir de novo aquela entrevista que você se interessou mais. Então, para você que ouve num outro horário, bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário. É bom mesmo poder contar com a sua audiência e muito, muito melhor contar com a sua participação, com a sua mensagem de texto, com a sua mensagem de voz, com elogio, crítica, pergunta, sugestão, comentário ou até com palminhas, como fez nossa ouvinte Verônica de Duque de Caxias, que aplaudiu aí o programa. Obrigada, Verônica, um grande abraço para você. Se você ainda não mandou sua mensagem, então anota o número 99373-4327.
Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular. Brasil de fato chegou, bora escutar. Brasil de fato chegou, o programa popular.
Vamos então aos destaques do programa de hoje. Ambientalistas pedem afastamento de Salles após chegada do óleo à costa do Rio de Janeiro. Petroleiros entram em greve contra demissões em massa e venda de ativos da Petrobras. América Latina, Corte do Uruguai adia anúncio de vencedor das eleições após estreita diferença de votos. Pelo direito à vida. Hoje, dia 25 de novembro, marca o Dia Internacional pela Eliminação da Violência contra as Mulheres. A Moça Prosa da Avenida. Professor da UERJ lança livro DVD sobre a carnavalesca Rosa Magalhães. Os comentários do fim de semana agitado dos esportes você confere daqui a pouco no nosso Papo Esportivo com Luiz Ferreira. Aguarde!
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
No mundo, uma em cada três mulheres já foi vítima de violência, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Aqui no Brasil, as diversas formas de violência contra as mulheres têm aumentado vertiginosamente nos últimos 10 anos. E hoje, dia 25 de novembro, é celebrado o Dia Internacional de Não Violência contra a Mulher e o Dia Latino-Americano e Caribenho de Combate à Violência contra a Mulher. Quem está na linha conosco para conversar sobre a importância dessa data e também comentar sobre a luta em defesa da vida das mulheres é a Adriana Mota, ela que é feminista e é da AMB Rio, Articulação de Mulheres Brasileiras. Muito boa noite, Adriana.
Boa noite, Denise. Boa noite a todo mundo da Brasil de Fato.
Adriana, a gente agradece muito a sua participação aqui no programa, especialmente numa data como hoje. E antes de começar a nossa conversa, eu vou ler um trechinho de um card da AMB, da Articulação das Mulheres Brasileiras, que diz: novamente, em 2019, os dados revelam um cotidiano perverso e alarmante. A cada 2 minutos, uma mulher é vítima de violência doméstica. Nós queremos vivas. Esse é o lema, né, da Articulação de Mulheres Brasileiras e de tantas mulheres aqui da América Latina também, chamando atenção para tanta violência que vem acontecendo e que vem crescendo aqui no Brasil. O dia 25, a gente sabe, faz parte da campanha dos 16 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, que é uma campanha mundial e que aqui começa mais cedo por conta do 20 de novembro, o Dia da Consciência Negra. Adriana, eu queria que você falasse um pouco da importância dessa data no Brasil de hoje.
Olha, o 25 de novembro é uma data fundamental para a gente reafirmar os direitos das mulheres a viverem uma vida livre de violência. Infelizmente, em 2019, ainda é necessário a gente dizer que a violência contra as mulheres é um crime, que a gente não quer viver esse tipo de vida, que o feminicídio aumentou muito e a gente tem dados importantes que mostram isso. E, para piorar, Denise, parece que está instalado hoje no Brasil um clima de ódio, um clima de ódio às mulheres, mas não só às mulheres, que vem se intensificando e transformando essas formas de violência em atitudes cada vez mais graves. Existe uma banalização da violência contra as mulheres. Existe uma certa permissividade social. Muitas pessoas se questionam, se interrogam, mas outras já meio que naturalizam essa forma de convívio entre os homens e as mulheres mediado pela violência. E aí a gente precisa dizer que isso não é mais possível. Nem aqui no Brasil, não é possível na América Latina, não é possível em lugar nenhum do mundo, porque a gente quer simplesmente viver em paz. E isso não pode ser o privilégio de algumas. Isso tem que ser um direito de todas, né?
Pois é, e a gente está em 2019 tendo que voltar discurso de 1989, 69, enfim, em alguns aspectos a gente já teve até mais avançado lá atrás, né, Adriana?
Engraçado, sabe, que outro dia eu estava pensando em como era na década de 80 as manifestações das mulheres, falando quem ama não mata, né? Foi, acho que, o primeiro slogan que ganhou, assim, uma identidade nacional do Brasil. E no final da década de 80, a gente tinha, por exemplo, na música popular, um hit nacional, que era uma música que dizia o seguinte: se te agarro com outro, te mato, te mando algumas flores e depois escapo. Essa era a música que estava bombando nos programas de televisão e nas rádios. Então, o feminicídio está muito presente na vida das mulheres, a violência está muito presente na vida das mulheres, é uma realidade, ela é também uma violência simbólica, quando está na música, quando está, enfim, em vários aspectos da nossa cultura. Isso a gente não pode mais tolerar.
Pois é,
a gente não pode ficar mais incomodada com o feminismo do que com o feminicídio. O feminicídio é mais grave e a gente tem que se mobilizar para acabar com isso.
E o feminismo, é absurdo a gente ter que dizer isso, mas o feminismo não é uma luta contra os homens, é pela vida das mulheres.
De modo algum,
né?
De modo algum.
O combate ao machismo não é o combate aos homens, é o combate a uma postura agressiva que desrespeita. É meio que chover no molhado tantos anos depois, mas isso é extremamente necessário nos dias de hoje, né?
Verdade, porque numa sociedade em que não existe essa violência tão grave contra as mulheres e que não existe a perseguição às mulheres porque elas são lésbicas ou porque elas são transexuais, em que não existe uma violação sistemática dos direitos de mulheres que têm deficiência, é uma sociedade que todo mundo ganha. As crianças ganham, os homens ganham, as mulheres ganham, né? Viver livre de violência é bom para todo mundo.
É, inclusive os cofres públicos ganham, porque existe um gasto no atendimento à mulher vítima de violência.
Verdade, né? Tem toda
assim,
razão.
Claro que não deve ser esse o motivo, mas é para chamar a atenção que até aí não está certo, né?
Sim, você tem toda razão, isso é verdadeiro. Hoje o que a gente investe atuando depois que a violência já aconteceu, a gente poderia estar investindo em outras políticas públicas para fortalecer a cidadania das mulheres e dos homens também, por que não, né? Então, realmente, a gente está jogando um dinheiro no ralo e a gente poderia evitar, né?
Agora, Adriana, a gente tem a violência física, que é uma violência explícita e que deixa marcas no corpo. A gente tem o feminicídio, que é o assassinato de mulheres pelo fato de serem mulheres, porque qualquer que seja a desculpa utilizada, ela não caberia numa outra relação, né, que não fosse com uma mulher. Então, é a violência específica contra as mulheres, mas tem uma violência que é meio invisível e que ela também é muito nociva. Eu estava me lembrando ainda há pouco, não cheguei a atualizar os dados, mas a Organização Mundial da Saúde, alguns anos atrás, dizia que a mulher que é vítima de violência continuada chega a ter, em média, 5 anos a menos de vida. E a violência psicológica, ela é uma forma subjetiva, ela é invisível. Muitas vezes a própria mulher que é vítima desse tipo de violência não consegue identificar, né? Só em 2018, aqui no Rio, foram registrados mais de 37 mil denúncias de ameaça, né?
É.
Queria que você falasse um pouquinho disso também.
É muito bom você tocar nesse assunto, porque a gente precisa deixar bem marcado para todos e todas que estão nos ouvindo que a violência, quando a gente fala de violência contra as mulheres, é claro, a violência física surge logo, né, na nossa mente como algo muito importante, mas existem outras formas que são mais sutis, como você mencionou. A violência psicológica tem deixado as mulheres adoentadas, amedrontadas. É, isso tira das mulheres anos de vida. Por quê? Porque quando a gente vive sob tensão, com medo de que algo possa realmente acontecer, com medo de que aquela ameaça se concretize, tire nossa vida ou a vida de nossos filhos, a gente não vive bem. A gente vive muito mal. Então, as mulheres estão adoecendo, as mulheres estão tendo depressão, síndrome do pânico, estão tendo problemas de pressão alta, uma série de manifestações físicas daquilo que é um adoecimento que começa no psicológico. Então, cuidar da nossa saúde mental é importante. E quando a gente é vítima desse tipo de violência mais sutil, a gente precisa estar muito atenta a que efeitos esse tipo de violência vai ter sobre o nosso corpo. Porque nem sempre, Denise, a saúde vai estar preparada para perceber essas nuances. As mulheres estão adoecendo mais, estão procurando mais por causa de depressão, uma tristeza, um isolamento, dores crônicas. Será que tem algum componente por trás dessa situação que ela está vivendo, que pode ser uma violência? É preciso investigar isso também com cuidado, né?
Com muito cuidado e nunca tratar como mimimi, né?
Exato.
Como a gente escuta por aí. Tanto que amanhã, na LES, na Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, tem uma audiência pública exatamente para discutir essa questão, né?
Sim, essa audiência pública, ela na verdade vai acontecer na Defensoria Pública do Estado, que é um espaço onde a gente vai ter um local melhor para discutir, vai ser a partir das 10 horas da manhã, só para falar sobre essa violência psicológica, porque muitas de nós ainda não sabemos o que é isso. A gente sente, a gente sofre, mas a gente não sabe o que é violência. A gente acha que violência é só quando ele me bate, mas ele não me bate, então tudo bem. De vez em quando ele me xinga, ele me trata mal, ele não deixa eu trabalhar. Várias situações do
cotidiano. Ele humilha, desvaloriza,
exatamente,
desqualifica, faz você se
isso
sentir um lixo.
Isso tudo vai se juntando e vai criando um mal-estar que se reflete na vida das mulheres de uma forma muito cruel. E fora todas as pressões do cotidiano que nós mulheres já temos, né? O trabalho doméstico, o trabalho fora de casa, ter que cuidar dos nossos filhos, ter que cuidar dos nossos mais velhos, tudo isso vai se juntando numa situação de grande opressão. E as mulheres precisam discutir sobre essa violência psicológica para se manterem vivas. Isso é muito importante. Então vai ser na Marechal Câmara 350.
Às 10 horas da manhã do dia 26 de novembro.
Exatamente.
Agora, Adriana, quando a gente fala de violência contra a mulher, a gente abre um leque enorme, né? Vamos falar, então, de pacote anticrime e liberação da posse de armas. Que tipo de impacto isso pode trazer sobre a vida das mulheres?
O impacto vai ser o feminicídio, diretamente, sendo bem curta e grossa. Nós vamos morrer na mão daqueles que já nos violentam cotidianamente. A gente sabe muito bem que tem um discurso de que a arma vai servir para o cidadão de bem se proteger. Ora, quem tem uma arma em casa não tem essa arma pensando em não usá-la. Se você tem, você acha que em algum momento você pode usar essa arma.
Até porque geralmente, não é um brinquedo barato, uma arma é cara,
não,
né?
Não, é cara, né? Você tem que fazer manutenção, você tem que comprar munição. Geralmente, quando você tem uma arma em casa, Denise, quem sabe atirar não é a mulher. Quem sabe onde essa arma está guardada também, às vezes, não é a mulher. Quem sabe onde está a munição para poder colocar, quem sabe colocar a munição, nada disso é a mulher. Então, não venham com esse discurso de que as mulheres vão se armar para se defender de homens agressores. Nós não queremos usar armas para nos defender. Nós queremos que os homens parem de nos matar, seja com as mãos ou com armas. Nós queremos que os homens não precisem de armas para lidar com os problemas que têm em casa ou conosco. A gente quer mudar a dinâmica dos nossos relacionamentos. A gente quer dialogar, a gente quer conversar, a gente quer negociar, a gente não quer arma no meio disso. Aumentar a arma em casa vai aumentar o feminicídio, vai aumentar os acidentes domésticos com crianças, porque a criança é um ser curioso que vai lá e vai mexer nessa arma. Então a gente está muito preocupada com a violência que vai atingir essas mulheres, até porque nós já sabemos que uma boa parte de mulheres que são assassinadas morrem por causa de armas de fogo. Se a gente facilitar que a arma esteja na mão do agressor, é claro que esses números vão aumentar.
Que a arma esteja na mão do agressor dentro da sua própria casa, porque em 70% dos casos de violência contra a mulher, esse crime é praticado por marido, ex-marido, namorado, ex-namorado, irmão, pai, padrasto, né? Que alguém dá confiança da mulher.
Exatamente.
Num ambiente que, em princípio, você deveria estar segura ali, né?
É verdade. Para as mulheres, aqui no Rio de Janeiro esse dado também se confirma, né? A gente está falando de dados nacionais, mas aqui também a gente confirma isso. 62% dos casos de feminicídio que aconteceram no ano passado no Rio de Janeiro, a mulher estava dentro de casa. Então, mais de 60%, 62% estávamos dentro de casa. A gente não estava na rua, a gente estava dentro de casa. É importante frisar isso. A nossa casa não pode ser o lugar onde a gente morre.
Isso joga por terra também aquele argumento do que é que estava fazendo aquela hora, naquele lugar, com aquela roupa. Você está dentro da sua casa, né?
Claro, exatamente.
E mesmo que você esteja aquela hora, naquele lugar, com aquela roupa, não dá o direito a ninguém de matar, né?
Perfeito.
Agora, Adriana, as mulheres vêm denunciando já uma série de retrocessos, cada vez mais intensificados, né, em relação aos direitos já conquistados. Isso também pode ser caracterizado de alguma forma como violência. Quais são os principais desafios a serem enfrentados hoje?
Hoje a gente tem uma forte desarticulação dos serviços da rede de enfrentamento à violência contra as mulheres, especialmente daqueles serviços que sobraram. Aqui no nosso estado do Rio de Janeiro, a gente tem ainda alguns centros especializados de atendimento à mulher, algumas delegacias especializadas, mas esses serviços, eles estão muito concentrados na capital. A gente precisa interiorizar esses serviços. Existem regiões aqui do estado do Rio de Janeiro em que não há sequer um serviço especializado, como a região Centro-Sul, por exemplo, ali pelo lado de Três Rios. Existem muitas mulheres sofrendo violência que não conseguem sequer chegar a um serviço especializado. Então, interiorizar é uma questão importante. A outra questão, Denise, é que nós estamos na Assembleia Legislativa discutindo o orçamento para o ano que vem do governo do Estado. E não é possível que a peça orçamentária enviada pelo governador do Estado destine, por exemplo, para as políticas para as mulheres, R$5.000. R$5.000 não dá para fazer política para as mulheres para o estado do Rio de Janeiro. Então tem lá duas unidades orçamentárias, cada uma delas com R$5.000. Isso é um escárnio, isso é uma brincadeira, isso é uma palhaçada com as mulheres.
R$5.000 é menos do que foi gasto para ver o jogo do Flamengo na disputa da Taça Libertadores, né?
Exato. Como é que é isso? Né? A gente precisa de um orçamento com dinheiro. A gente não faz política para as mulheres e não garante parar com essa escalada da violência com criatividade. Porque se assim fosse, nós já o teríamos feito, porque o movimento feminista é extremamente criativo. Mas a gente precisa de dinheiro. A gente precisa de investimento. E é recurso público, o dinheiro é meu, é seu, é nosso. A gente quer ver esse dinheiro investido no que é o bem das mulheres. Então, um outro desafio é esse do orçamento, que não é um desafio simples, porque a gente sabe de todo o jogo político e a gente sabe que o orçamento não é só uma peça técnica, econômica, decisões.
Não, o orçamento é político, né?
Exatamente. Então, desse governo, o que esperar? É uma pena, mas desse governo a gente realmente não pode esperar grandes coisas. Existe já uma política em curso no governo do Estado, que é uma política que também quer eliminar pessoas pretas, pessoas pobres, faveladas, mulheres. E as mulheres negras já são as vítimas preferenciais da violência. Os números mostram isso. E aí a gente precisa realmente chamar a atenção da sociedade civil, dos parlamentares, para que a gente pressione o governador para que mude essa proposta orçamentária. Porque se não mudar, a gente vai ter um resultado muito ruim para as mulheres.
Adriana, certamente a gente vai voltar a se falar várias e várias vezes, porque defender a vida das mulheres é defender nada menos do que a vida de metade da população, mais da metade da população, mas é um equilíbrio, né? É um equilíbrio da sociedade. Você não pode dizer que está tudo bem quando metade está exposta a riscos, a socos, pontapés, gritos, xingamentos e assassinatos.
Verdade.
Então, eu quero agradecer muito, muito, muito a sua participação. Dizer que a gente vai voltar a conversar outras vezes aqui no Brasil de Fato. Adriana Mota é da Articulação das Mulheres Brasileiras. Obrigada,
muito obrigada,
Adriana.
Obrigada, meu amor. Um beijão. Vida longa, sucesso aí ao programa.
Vida longa a todas nós.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Uma pesquisa aponta que no Brasil, mulheres negras trabalham quase o dobro do tempo para obter o salário de um homem branco. A análise do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, mostra que a população negra trabalha mais e ganha menos e que as mulheres são as mais afetadas. As informações são da repórter Emily Dulce.
A população negra no Brasil ainda sofre com condições desiguais no mercado de trabalho. Além do nível de desocupação maior, aqueles que conseguem uma vaga de emprego trabalham mais e recebem menos. A distância entre brancos e negros passa também pela escolaridade e por postos de trabalho ocupados, que influenciam, por exemplo, a mobilidade para cargos de chefia, liderança ou comando. A análise foi sistematizada pelo DIEESE, Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios, PNAD Contínua, divulgada esta semana pelo IBGE. Divididos por gênero, raça, etnia e região do país, os dados do segundo trimestre deste ano são traçados em um ponto a ponto em torno do racismo e machismo no Brasil. Uma mulher negra, por exemplo, precisa trabalhar 55 minutos a mais para recolher o mesmo que um homem branco ganha em uma hora. Já para os homens negros, o número é de 45 minutos a mais de trabalho. A economista Patrícia Pelatieri, coordenadora de pesquisas do DIEESE, comenta o resultado do levantamento.
Os dados mostram, na verdade, comprovam um sentimento que está posto na sociedade, que existe uma desigualdade enorme no mercado de trabalho quando nós olhamos entre negros e não negros e com o recorte também de gênero. Aí essa desigualdade se aprofunda ainda mais.
O rendimento médio por hora trabalhada também apresenta desigualdades de gênero e raça etnia no país, conforme explica a economista do DIEESE. Enquanto a média entre os negros é de R$ 11,00 para homens e R$ 10,00 para mulheres, para pessoas brancas é de R$ 19,00 para homens e R$ 17,00 para mulheres.
Em todos os estados do Brasil, os negros recebem menos do que os não negros. Em alguns lugares mais, em outros lugares menos, mas a média é de 30%, em média, 30% menos do que os não negros.
No Brasil, apesar de a população negra ser maioria, a desigualdade de oportunidades se repete nas 5 regiões e em todos os estados. Em São Paulo, por exemplo, enquanto uma mulher negra ganha R$ 10,82 como rendimento médio por hora, um homem branco angaria R$ 21,84. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, Emily Dulce.
Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro. De segunda a sexta, ao vivo, a partir das 18h na Rádio Bandeirantes, 1360 AM. E às 19h na Rádio Web do site do Brasil de Fato. Confira a nossa programação e participe pelo número 99373-4327.
Hoje, petroleiros de todo o país entraram em greve contra demissões em massa e vendas de ativos da Petrobras. Além da paralisação, ao longo da semana, os trabalhadores farão ações solidárias, como doação de sangue e a limpeza do óleo que atinge as praias brasileiras. Vamos às informações com Gabriela Mesquita.
Petroleiros de todo o país entraram em greve nesta segunda-feira, dia 25, para alertar a sociedade sobre os riscos da política de demissões em massa e da venda de ativos da Petrobras. A mobilização, prevista para prosseguir até a próxima sexta-feira, dia 29, será mantida mesmo depois da decisão do Tribunal Superior do Trabalho, anunciada na sexta-feira. O TST acatou o pedido de liminar feito pela Petrobras, impedindo a greve por considerar que o movimento põe em risco o abastecimento nacional de combustíveis. Em comunicado, a FUP, a Federação Única dos Petroleiros, afirma que a mobilização da categoria não fere as determinações legais, mas sim se encaixa neste momento em que há o desmonte de instituições sólidas. Ainda segundo a FUP, as paralisações ocorrerão parcialmente, sem prejuízo do abastecimento dos combustíveis, e os trabalhadores vão aderir a ações voluntárias em prol da sociedade. Entre as ações está a limpeza de praias de todo o Brasil, que estão sendo atingidas pelo vazamento de óleo ainda inexplicado pelo governo de Jair Bolsonaro. A FUP também denuncia que a estatal está descumprindo o acordo coletivo de trabalho, que foi mediado pelo Tribunal Superior do Trabalho. Além de demissões e transferências em massa, a diretoria da empresa incluiu metas de SMS, segurança, saúde e meio ambiente, como critérios para pagamento de bônus e concessão de vantagens. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual, Gabriela Mesquita.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Ambientalistas pedem afastamento do ministro Ricardo Salles após a chegada do óleo à costa do Rio de Janeiro. Movimento Bahia Viva acusa Salles de crime ambiental por demorar mais de 40 dias para acionar plano de contingência. Vamos às informações de Eric Gimenez com locução de Geisa Marques.
O movimento socioambientalista Bahia Viva ingressou nesta segunda-feira, dia 25, com uma ação na Justiça em que pede o afastamento do ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles. A organização pede ainda que seja decretado estado de emergência em saúde pública no Rio de Janeiro, onde o pedido foi protocolado no Ministério Público Estadual e na Procuradoria-Geral da República. A medida é uma reação à chegada do mesmo petróleo que atinge praias nordestinas à costa fluminense no último domingo, dia 24. Até amanhã desta segunda-feira, 4 municípios do estado já haviam registrado presença de manchas de óleo, de acordo com o movimento. São eles: São João da Barra, São Francisco de Itabopoana, Macaé e Quissamã. O coordenador do Bahia Viva, Sérgio Ricardo de Lima, afirma que há flagrante omissão de Ricardo Salles em relação ao desastre. Para ele, o ministro cometeu crime ambiental ao acionar o Plano Nacional nacional de contingência somente 41 dias após o aparecimento das primeiras manchas.
Os acidentes acontecem e os planos de contingência existem exatamente para minimizar os impactos ou prevenir. Nesse caso específico, o plano demorou 41 dias para ser acionado. É muita coisa. É uma omissão, uma leniência muito flagrante. Essa responsabilidade precisa ser cobrada.
O movimento também pede o bloqueio de bens de Salles para o ressarcimento de gastos feitos pela União Federal, estados da federação e prefeituras, assim como para custear a descontaminação e a reparação dos danos e impactos socioambientais e econômicos. O coordenador do Bahia Viva alerta para a falta de orçamento e para a fragilidade dos órgãos de controle que atuam na contenção de danos socioambientais.
O que nós tínhamos nos primeiros dias foi uma verdadeira guerra ideológica, acusação contra a Venezuela, acusação contra o Greenpeace. O tempo que se ficou nessas acusações infundadas, até o momento não se identificou a origem do vazamento, era o tempo que o ministro devia estar trabalhando para acionar o plano de contingência.
O Plano Nacional de Contingência compreende um conjunto de medidas a serem adotadas em acidentes de maiores proporções. Ele deve ser colocado em prática quando a ação individualizada dos agentes não se mostra suficiente para a solução do problema. Com isso, são formados comitês e grupos de trabalho compostos por órgãos federais, estaduais e municipais para articular ações que possam reverter e evitar mais prejuízos. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Eric Gimenez, Geisa Marques.
Você está ouvindo Programa Brasil de Fato Rio de Janeiro, uma visão popular do Rio, do Brasil e do mundo.
Vamos falar de cultura agora? Vai ser lançado amanhã no Teatro Odilo Costa Filho, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, a UERJ, o livro DVD Rosa Magalhães, A Moça Prosa da Avenida. O livro DVD traz ao público as diversas faces da pintora, cenógrafa, figurinista e carnavalesca, 8 vezes campeã dos desfiles das escolas de samba do Rio. Para saber mais sobre o lançamento, a gente conversa agora com o responsável pela obra, Luiz Ricardo Beltrão. Ele é professor associado da UERJ e coordenador do Acervo Universitário do Samba. Muito boa noite, Luiz Ricardo.
Boa noite a todos os ouvintes do programa Brasil de Fato Rio. Um prazer estar com vocês na véspera do nosso grande evento.
Pois é, na véspera de um grande evento, como você mesmo diz, né? Eu vou te pedir para falar do lançamento, mas antes eu queria que você falasse um pouquinho, já que esse é o 4º volume da série Acervo Universitário do Samba, que é produzido pelo Acervo do Samba da UERJ. Fala um pouquinho desse acervo, há quanto tempo ele existe, como é que funciona?
Bom, este projeto é uma iniciativa acadêmica em defesa da cultura popular e do samba carioca, que, aliás, nos últimos anos vem sofrendo ataques os mais hostis de parte das próprias supostas autoridades, né? Do nosso município, do governo federal. Então, nós até estamos contentes em mostrar, né, uma universidade que, você sabe, sofreu, né, comeu o pão que o pezão amassou. Então, nós estamos contentes por mostrar que resistimos, assim como o samba, e estamos levando adiante o projeto que surgiu em 2015. Surgiu em 2015, quando nós lançamos a biografia de Aloysio Machado, com um CD incluído. Fizemos um show na UERJ em homenagem ao grande criador do Bumbum Paticumbum Procurundum, né, do Império Serrano. Depois, homenageamos Zé Catimba, grande compositor da Imperatriz Leopoldinense. E, por último, no ano passado, fizemos o volume do professor Marcelo Braz, dedicado à Noca da Portela e de todos os sambas, que vocês, inclusive, noticiaram com muito destaque.
Sim,
nós sempre agradecemos.
Tivemos, né, o prazer de conversar com ele sobre essa...
Isso.
Essa Quando a gente fala de acervo universitário do samba, né, que é mais do que um acervo, é um tesouro que esse acervo está deixando para a cultura do Rio, né?
É verdade, porque nós só estamos registrando figuras vivas que nem sempre obtêm reconhecimento, porque talvez você que se lembre da música do Bumbum Paticumbum Procurundum, mas muitos não sabem que é de Aloysio Machado, por exemplo. E Rosa, como ela é carnavalesca e essa é a contraparte, nós fizemos 3 compositores e julgamos, como todo conhecimento acadêmico sempre procura desenvolver, que a contraparte também merecia atenção, porque o carnaval depende do ritmo, da dança, né, do samba, mas ele também se transformou num processo muito singular, muito dialético, com idas e vindas, num espetáculo visual, numa narrativa visual de grande efeito. Nos últimos carnavais, você deve ter observado como impactou um desfile da Mangueira, com sua, né, história para ninar gente grande, como o paraíso do Tuiuti, arguindo a pseudo-abolição, também trouxe uma grande contribuição para o debate, né, social dentro do Brasil. A avenida se transforma numa aula de história, num debate, até num divã. Então os carnavalescos têm um peso nessa história e nós julgamos que era o momento de homenagear a maior de todas, né, de todos os que estão vivos. Rosa Magalhães é indubitavelmente a grande campeã da Marquês de Sapucaí. Só na Marquês de Sapucaí ela tem 7 títulos, o que não é para qualquer um. Então chegou a hora, e uma artista multifacetada, uma artista que deu grande peso à mulher, né, que sempre concedeu atenção à figura de gênero. Foi ela que homenageou Chiquinha Gonzaga em 1997, quando esta fazia 150 anos. Foi ela que ressaltou o papel da Imperatriz Leopoldina na independência do Brasil, como uma espécie de mentora daquele jovem playboy da corte chamado Pedro I, entendeu? E tudo isso faz parte de uma grande aula e de uma grande festa, porque ao mesmo tempo que a história é folguedo.
Pois é, então conta um pouquinho pra gente que traços dessa artista de múltiplas linguagens são destacados nesse livro, nesse livro DVD.
Livro DVD, porque inclui um documentário de 36 minutos baseado no conteúdo da obra, do meu ensaio biográfico. Os 3 aspectos centrais destacados são: 1, o da carnavalesca, óbvio. Ela em 2020 vai completar 50 anos de barracões. É, não é qualquer coisa, ela começa em 70 com o pessoal da Portela, do Salgueiro, perdão, aquele famoso grupo com o Fernando Pamplona, o Arlindo Rodrigues, o Joãozinho 30, Maria Augusta, Lícia Lacerda e ela, Rosa Magalhães. Depois ela segue, vai ser campeã, tem um longo reinado na Imperatriz Leopoldinense, onde fatura 5 carnavais com temas muito interessantes, como o desfile do jegue, que, né, suplantou os camelos importados por uma expedição no sertão cearense, etc. A outra faceta muito rica e desconhecida do público é a Rosa figurinista e cenógrafa. Esta personagem tem um papel muito relevante. Ela, por exemplo, era a figurinista da peça Calabar, o Elogio da Traição, do Rui Guerra com Chico Buarque, que foi censurada pela ditadura em 73. Ela estava naquela equipe da peça censurada, da dupla. Ela fez o Grande Circo Místico, belíssimo balé do Chico Coelho Lobo. Tu fez ópera do Roger Waters, o ex-Pink Floyd, o Sairá, foi ela quem montou figurino. Enfim, há coisas que as pessoas não sabem e que vão conhecer lendo o livro. E por fim tem a Rosa também, diretora de mega eventos esportivos, né? Ficou bastante conhecida pelo Prêmio Emmy que recebeu na abertura do Pan-Americanos 2007 e, sobretudo, eu gosto muito do trabalho que ela fez no encerramento da Olimpíada em 2016, em que ela valorizou muito a cultura nacional. Isso para nós é importante, um país que costuma se deslumbrar com o estrangeiro facilmente.
E de uma riqueza ímpar que nós temos aqui, ímpar, né? Preciso ímpar mostrar, valorizar. Agora, esses lados da Rosa, uhum, né, que vocês trazem, uhum, no livro DVD, são lados que, como você mesmo disse, pouca gente conhece. Eu me surpreendi aí com algumas dessas atividades. Agora, ela entra, ela bota a mão. Houve alguma participação da Rosa Magalhães nesse processo do livro DVD?
Claro, claro, claro. Imaginei, ela, né? Ela, não, primeiro que ela primeiro se predispôs, fez várias gravações conosco, né? Abriu sua casa para a equipe da UERJ, porque é uma coprodução, o DVD é uma coprodução do Acervo do Samba com o CTE, né? O Centro de Tecnologia Educacional, e a televisão UERJ, né? Que nós temos um canal de TV UERJ. Pois bem, ela abriu a casa para nós, mas isso foi aos poucos, né? Estou pesquisando Rosa há 4 anos direto, né? De 2015 a 2019, já completamos mais de 4 anos, 4 anos e meio, isso foi na metade de 2015. E ela, pouco a pouco, foi percebendo que o projeto era sério, né? Um projeto acadêmico. Ela não, também não nos concedeu essa honra por acaso, porque ela, este ano, exatamente neste ano, está completando 50 anos de formada pela UERJ. Eu, talvez você não soubesse disso.
Não, não sabia, e eu acho uma excelente notícia e todo mundo precisa saber, né? Especialmente nesse momento que a UERJ, como você disse, comeu o pão que o pezão amassou.
Né? Isso.
Então, olha quem é Rosa, entre tantos outros grandes nomes que têm contribuído muito para as diversas áreas, né? Essa universidade formou. E aí a gente fala de cultura, educação, direitos, enfim.
É verdade, é verdade. Então, ela obviamente ficou muito sensibilizada com o convite, porque nós julgávamos que nossa ex-aluna merecia isso. Ela ficou mais conhecida como professora da EBA, né? Como formada em pintura pela Escola de Belas Artes da FRJ.
Sim.
E professora que foi lá por mais de 25 anos, por lá se aposentou. Também trabalhou na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e trabalhou na Bennett. Ela tem esse, eu diria até a quarta faceta, que é uma grande professora que cativou muitos alunos e os trouxe para o mundo do carnaval por meio da sua, né, do seu exercício do magistério. Né? Tem, seus dois principais assistentes diários são ex-alunos de Rosa, um no Senai Cetiquet e outro na própria Escola de Belas Artes. Ela forjou muita gente e compartilha com todos eles. Agora, você destacou um elemento importante. Ela realmente tem sensibilidade com a cultura popular, porque ela é filha de um cearense. De um cearense muito progressista, por sinal, que era Raimundo Magalhães Júnior, que desde cedo estimulou a filha a não desprezar a cultura popular e a integrá-la com esse mundo privilegiado no Brasil, que é excludente demais, em que você poder ir à escola, poder fazer faculdade, né? Se hoje é difícil, imagine há 50, 60 anos atrás, né? Era uma coisa muito, muito restrita. E ela se entregou e foi trabalhar nos barracões das escolas, aprendendo, disposta a aprender humildemente. Não conhecia todos os meandros, não era uma cobra criada no bom sentido como o Fernando Pamplona era. Ao contrário, era uma aprendiz, era uma neófita. E, no entanto, foi se integrando e criando amizades e valorizando o pessoal da equipe da casa, o chapeleiro, a costureira, e aprendendo muito com eles e ensinando muito também, né? É uma síntese muito fecunda a que Rosa Magalhães estabeleceu ao longo de 50 anos.
Nossa, eu ficaria aqui horas e horas e horas com você, mas acho que a gente não pode esgotar também o livro DVD.
Não quero.
Que você convide quem está nos ouvindo para o lançamento amanhã.
Sim, sim. Primeiro que a entrada é franca. Alô, ouvinte, para entrar na UERJ, que é uma universidade pública, gratuita, laica e visando a excelência popular com 45% de cotistas, a entrada é franca no teatro que fica ali junto à Concha Acústica, no campus Maracanã. Você pode chegar de trem da Supervia, essa desgraça do Rio de Janeiro, pode chegar de metrô, pode chegar de ônibus, todos os caminhos levam ao UERJ. Lá dentro teremos a apresentação do documentário na tela grande, Cinemão na UERJ, com Rosa Magalhães, a moça prosa da Avenida, 36 minutos de documentário. Eu, ela e o autor do pós-fácil, Leonardo Bora, atualmente carnavalesco da Grande Rio e professor de artes cênicas, departamento de artes cênicas da UFRJ, da EBA, estaremos apresentando em 15 minutos o livro para aquela sessão de autógrafos, seguida de um sarau acústico. Vai ter um cafezinho quente, expresso, servido gratuitamente também para todo mundo. pode aparecer que a UERJ o receberá de braços abertos, engalanada.
Oh, que delícia. Muito obrigada, Luiz Ricardo Beltrão. Obrigada pelo bate-papo aqui no nosso programa. O Luiz Ricardo Beltrão é professor associado da UERJ. Luiz Ricardo Leitão é professor associado da UERJ e é coordenador do Acervo Universitário do Samba, que está lançando amanhã o livro DVD A Moça Prosa da Avenida. Obrigada pelo convite também.
Obrigada a você, meu amor.
Tudo
muito obrigado.
De bom.
Tá ótimo.
Programa Brasil de Fato. Uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo.
Dossiê produzido por Grupo de Pesquisa da Universidade Federal da Bahia, UFBA, faz raio-x do projeto Futurice e mostra por que universidades federais decidiram rejeitar o projeto. Vamos saber mais na reportagem de Lúcio Dré, com locução de Leonardo Rodrigues.
O Grupo de Pesquisa Trabalho, Precarização e Resistências da Universidade Federal da Bahia divulgou um relatório sobre o projeto Futurice. O programa, apresentado por Abraham Weintraub, ministro da Educação, seria a solução para o financiamento do ensino superior brasileiro. O documento reúne artigos e pronunciamentos oficiais de universidades, assim como de entidades relevantes da área, instituições sindicais de docentes e estudantes. Em entrevista ao Brasil de Fato, Graça Druck, professora titular da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade, analisou os pontos mais alarmantes do projeto defendido por Weintraub. Ela ressalta que a universidade pública, gratuita e socialmente referenciada, está sob ataque. Segundo ela, o Futurice vem com uma proposta de buscar recursos próprios, fora do orçamento do Estado, renunciando à autonomia garantida pela Constituição. Isso porque as universidades deveriam se subordinar aos interesses privados, terceirizando a gestão através das organizações sociais e fundações e securitizando o patrimônio público das universidades. Graça Druck afirma que esse é um primeiro passo para que o Estado se desobrigue do financiamento público da educação superior, além de transferir o patrimônio público das universidades para as OS e fundações. De São Paulo, da Rádio Brasil de Fato, com reportagem de Lúcio Dré, Leonardo Rodrigues.
Pois é, e ainda falando sobre educação superior no Brasil, o Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás, o ADUFGE, o sindicato interpelou judicialmente o ministro da Educação junto ao Supremo Tribunal Federal para que o titular da pasta explique sobre o teor de recentes declarações. Em vídeo divulgado na última semana, Weintraub afirmou que as universidades federais seriam usadas para abrigar, abre aspas, plantações ostensivas de maconha, fecha aspas, e que seus laboratórios seriam utilizados para o desenvolvimento de drogas sintéticas. A ação do sindicato questiona especificamente sobre quais universidades o ministro se referia, por quais meios de prova o ministro teve ciência desses fatos e quais medidas ele teria adotado como gestor após receber essas informações. Segundo o presidente do sindicato, Flávio Alves da Silva, o ministro da Educação mentiu e desrespeitou toda a comunidade acadêmica ao fazer estas declarações. Além da interpelação, o sindicato deve buscar uma retratação de Weintraub e preparar uma ação reparatória pelos danos morais causados.
Você está ouvindo o programa Brasil de Fato, Rio de Janeiro.
Papo Esportivo. Pois é, chegou o momento de falarmos de esporte, mas acho difícil hoje a gente falar de outra coisa que não seja o Flamengo, com o nosso comentarista Luiz Ferreira. Boa noite, Luiz Ferreira. Falei que você sobrevivia, não foi?
Eu sobrevivi, mas quase que eu pacotei no sábado, tá? Quase que eu fui dessa da melhor, virei pra esposa, se prepara pra ficar viúva, que o negócio tá ruim.
Ok, isso tá ruim não, tá bom pro flamenguista, né?
Não, ficou bom, Denise, mas foi uma sangria desatada aqui, pelo amor de Deus. Denise, falando, foi talvez o final de semana mais épico da história do Flamengo. talvez nos finais de semana, uma das decisões libertadoras mais emocionantes da história. Eu confesso que aos 30 minutos do segundo tempo, eu já dei a fatura como liquidada. Eu falei, o Flamengo não corre mais atrás. O Flamengo não chega mais. É para calar minha boca, porque eu tenho que aprender que sou comentário esportivo, que o jogo só termina quando acaba. Só termina quando um homem lá de amarelo, azul, verde, preto. Hoje, antigamente só vestia preto, agora ele veste um monte de cor.
Um moço lá de uniforme diferente de tanto um time quanto o outro, né?
Exatamente. Só quando o cidadão ali apita o final. Aí foi o Gabi, foi o Diego, o que é o futebol. O Diego, há meses atrás, era perseguido pela torcida do Flamengo, sofreu uma lesão seríssima no tornozelo, ficou ameaçado de não entrar mais em campo, voltou, entrou em campo e mudou a cara do jogo. Devolveu o tom de experiência que faltava ao time do Flamengo. E a jogada dos dois gols saíram dos pés dele, ele marcando, mordendo os jogadores do River Plate. E o Gabigol, Denise, um detalhe sobre o segundo gol do Gabigol. Eu já achava, pô, vamos pra prorrogação, menos mal, né? Aí o Gabigol, ele ganha do Pinola, zagueiro argentino, canhoto. Quer ver, ganhando todas dele. Foi a única falha do Pinola. O Gabola quica na frente dele, justo na hora dele fazer, dele acertar o corpo pra bater de perna esquerda, que é dele. Ele é canhoto. Ele olha pro Armani, onde ele tá. Tudo isso é uma fração de segundo. Ele olha e chuta exatamente no canto contrário onde o Armani tava indo. Ele vê que o Armani tava dando um passinho pra esquerda e ele chutou na direita. Assim, detalhes que fazem um time campeão, Denise. 38 anos, eu tinha meses de idade em 81, e agora estou vendo o Flamengo campeão de novo. E Denise, e ontem, com um empate com a vitória do Grêmio, perdão, sobre o Palmeiras, lá em São Paulo, o Flamengo também conquistou mais um título brasileiro, conquistou o título brasileiro de 2019, ninguém mais alcança o Mengão, e a gente deve ter promessa de uma grande festa aqui no Maracanã, no Rio de Janeiro, na quarta-feira, quando o Flamengo enfrenta o Ceará. Denise, a gente está num dia especial hoje, né? Dia de combate à violência contra a mulher. E esse jogo do Flamengo me lembrou uma historinha. Eu vou tentar resumir para ser bem rápido, sei que nosso tempo é curto.
Sim.
A comentarista Ana Thaís Matos, do Sport TV, ela, num dos programas que antecederam a transmissão da Libertadores, ela falou que o lado fraco do Flamengo era o lado direito, onde o Rafinha atacava muito e deixava espaço nas suas costas. Pois bem, o River atacou quase que todo o jogo nas costas do Rafinha. O que significava que a Ana Thaís Matos estava certa, apesar de ter um monte de gente querendo matar ela nas redes sociais, dizendo que ela está falando besteira. E eu notei ali, eu falei, gente, é uma fraqueza realmente do Flamengo, porque antes de ser, eu não escondo meu time, de ser rubro-negro, eu vejo o jogo. Eu fui me lembrar de uma história de uma senhora, ela dá aula em faculdade, dona Regiane Ritter. Ela foi uma das primeiras comentaristas esportivas mulheres, uma das pioneiras. Fez parte da TV Mulher, fez uma série de programas bacanas voltados para a mulher e para o esporte. Nos anos 80, ela participava da TV Gazeta, quando ela foi chamada para participar de um programa esportivo, no qual se anunciava o retorno de Tele Santana para a seleção brasileira. Ele havia sido técnico em 82 e voltava de 85 para 86 para comandar a seleção na Copa do Mundo do México. Antes já tinha passado Everaldo Macedo, Carlos Alberto Ferreira, Edu Coimbra, e o Tele voltava ao comando da seleção. A Regiane Ritter, ela foi categórica. O Tele voltou para a seleção, não vamos ganhar a Copa do Mundo. Porque o Tele Santana está voltando com a cabeça de 82, não assiste os jogadores brasileiros aqui no... não viu os jogadores brasileiros aqui no Brasil e está defasado. Denise, ela foi espinafrada pelos jornalistas na bancada. Para encurtar a história, o Brasil foi eliminado na França, pela França, nos pênaltis, nas quartas de final da Copa do Mundo no México, e ela se mostrou estar correta na análise dela. Alguém pediu desculpa para ela? Estamos aguardando até hoje, 33 anos depois. Então eu lembrei dessa história, Denise, para a gente também lembrar do respeito. Graças a Deus temos mulheres analisando futebol. Mas sempre quando a gente não concorda, e está no direito de não concordar com a análise, é do jogo, é do futebol, tem uma visão, você tem outra visão? E tem várias coisas da Ana Thaís Matos que eu não concordo, e graças a Deus ela é muito simpática nas redes sociais, responde todo mundo. Graças a Deus ela é muito simpática. Olha, Ana Thaís, eu vejo por esse lado, acho que ele é por aqui. O que você acha? Ah, você tá uma visão legal, mas isso a gente conversa. E acho que é quase tudo parte da base do respeito, gente. Vamos respeitar o coleguinha. Não é porque o comentarista, seja homem ou mulher, está comentando uma fraqueza do seu time que ele está contra o seu time, gente. Vamos parar de usar o fígado nas relações humanas, vamos usar o coração para ter empatia, a cabeça para ter discernimento. Por favor, e esse dia é importantíssimo. Eu estou feliz para dedéu com a título do Flamengo, a Libertadores, Campeonato Brasileiro, mas eu, Denise, como jornalista esportiva, não posso deixar de tocar nesse assunto, que eu percebi isso. Eu pensei, a Denise vai curtir essa história, eu tenho certeza. Inclusive, foi citada na minha monografia, quando eu me formei na pós-graduação.
Que lindo. Mas é sempre bom a gente estar atento ao que pode parecer detalhe, Luiz, mas na verdade é na... Eu me lembro que há muitos e muitos anos atrás, numa mesa de almoço, num ambiente de trabalho, uma socióloga, uma pessoa muito querida, disse que é nos pequenos detalhes do cotidiano que se mostra a sua essência. Então, não são detalhes, né? É muito bom você trazer essas questões para a gente refletir aqui, a questão do respeito, o olhar diferente. Não quer dizer que quem pensa diferente de você seja seu inimigo, né? E que o esporte, se é uma paixão, tem que ser pensado com o coração e não com o fígado. Gostei dessa imagem, viu?
Exatamente. Coração para ter empatia, cabecinha para a gente ter bom senso, Denise, que a gente está precisando e muito.
Oh, e como? Obrigada, Luiz. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Um excelente início de semana, que eu sei que a semana para você já começa comemorando, né? Uma ótima noite.
Ótima noite para você, para os ouvintes. Denise, o exame cardíaco está feito. Estou prontinho para mais uma.
Um abraço, Luiz. E a gente se despede de você também, que está nos ouvindo. Cada um e cada uma que nos acompanhou aqui em mais uma edição do Brasil de Fato Rio de Janeiro, que teve na apresentação Denise Viola, na produção Felipe Cabral e Fernanda Castro. Reportagens e colaboração de toda a equipe de jornalismo do Brasil de Fato e trabalhos técnicos de Isoneto. Muito boa noite para você. Um ótimo início de semana.
Programa Brasil de Fato, uma visão popular do Rio de Janeiro, do Brasil e do mundo. Acompanhe as notícias também pelo site, digitando brasildefato.com.br, pelo facebook.com/brasildefato e twitter/brasildefato.